Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Agora 12 horas e 11 minutos, 12 e 11, uma ótima tarde para você. Está no ar o Jornal do Meio Dia. A partir de agora você fica bem informado. Eu sou Carla Menezes, aqui comigo Tony Mattioli. Tony, boa tarde para você.
Boa tarde para você também e os ouvintes do Jornal do Meio Dia.
É, a partir de agora tem informações, a gente tem um bate-papo também daqui a pouquinho com o presidente do Partido Progressistas em Ilhéus. E também temos brindes também. Já vou abrir o programa aqui lembrando para você que tem brinde Natura e Ilhéus. Mas antes, os nossos patrocinadores. O Jornal do Meio Dia tem o oferecimento Natura e Ilhéus. Neste Dia das Mães, retribua todo o amor com um presente especial da Natura e Ilhéus, que fica na Avenida Tiradentes, no centro. Mix Mateus comemore ofertas especiais com a sua maior inspiração no Mix Mateus. No mês das mães, lá no Mix Mateus. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E o Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em evolução. Lembrando que hoje no JMD tem brinde Natura e Ilhéus pra você, tá bom? Presentear a sua mãe, antevéspera do Dia das Mães, sexta-feira, e tem brinde aqui no programa. Vai mandar direitinho o seu nome, seu telefone pra gente, e no final do programa a gente vai dizer quem é o contemplado de hoje. Agora 12 horas e 13 minutos, vamos às manchetes dos principais jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
A gente começa com o jornal Tribuna da Bahia, Salvador. Homem é preso suspeito de abusar de 5 crianças da mesma família.
Jornal Meio Norte, Teresina. Sogra do governador de Goiás é presa por suspeita de esquema de migração ilegal para os Estados Unidos.
Jornal do Comércio, Recife. Homem é morto após tentar apartar briga na região metropolitana do Recife.
Diário do Nordeste, Fortaleza. Força-tarefa contra irregularidades em postos de combustíveis termina com 9 autuações no Ceará.
Tribuna do Norte, Natal. Território seguro soma 230 prisões e 94 milhões em prejuízos ao crime organizado no Rio Grande do Norte.
Gazeta de Alagoas, Maceió. Defesa de Vorkar entrega proposta da delação à Polícia Federal e PGR.
O Imparcial São Luís, Câmara aprova projeto que amplia incentivos para mineração no Brasil.
O Dia Rio, torcedor do Vasco morre 4 dias após agressão na saída do Maracanã.
Correio Brasiliense, Distrito Federal, luva de Michael Jackson com cristais e Swarovski será leiloado por mais de 100 mil libras.
E Folha de São Paulo, endividado encara instabilidade no Desenrola Brasil 2. E governo ainda discute regras para liberar FGTS.
Agora 12 horas e 14 minutos, vamos começar o JMD de hoje. A gente sempre abre o Jornal do Meio Dia trazendo uma informação de Ilhéus. E a gente traz aqui, inclusive, uma notícia muito bacana. A Casa da Cultura Jorge Amado entra na fase final de reforma e será reaberta para visitação. Portanto, a Prefeitura de Ilhéus está na etapa final das obras de requalificação da Casa de Cultura Jorge Amado, um dos mais importantes patrimônios culturais da cidade. O espaço será reaberto em breve para visitação, após passar por intervenções realizadas pelas Secretarias de Infraestrutura, Defesa Civil, de Serviços Urbanos e de Cultura. No início de 2025, a atual gestão encontrou o imóvel com estrutura comprometida e em condições insalubres, situação que levou à interdição do local. Durante o período de reforma, o acervo Jorge Amado foi transferido para o Teatro Municipal de Ilhéus, onde permaneceu acessível ao público. A iniciativa manteve viva a conexão entre a população, os turistas e a história do escritor ilhéense. Somente no primeiro mês da exposição no teatro, o espaço recebeu cerca de 6 mil visitantes. Na casa já foram realizados serviços como recuperação do assoalho, pintura de portas e janelas, troca de todas as fechaduras e reforma completa do auditório Fernando Leite Mendes. Também houve lavagem das áreas externas e renovação da parte elétrica do imóvel. As equipes executaram ainda a pintura das paredes internas e da fachada, além da reforma das instalações da Secretaria Municipal de Cultura no primeiro andar. A ação contou também com o resgate dos gatos que ocupavam a casa dos últimos 8 anos, realizando a parceria com a equipe de controle de zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde. Atualmente, segue em andamento o inventário higienizado e a nova museografia expositiva, né, no caso do acervo de Jorge Amado, além de reforma dos banheiros, finalização da pintura e instalação dos aparelhos de ar-condicionado. Todos os serviços estão sendo executados diretamente pelas equipes da Prefeitura. Estamos trabalhando para devolver à população um espaço digno, seguro e preparado para continuar preservando a memória de Jorge Amado e recebendo visitantes do mundo inteiro, afirmou a secretária municipal de Cultura, a Ana Arleide Menezes. A requalificação da Casa de Cultura Jorge Amado reforma o compromisso da Prefeitura de Ilhéus com a preservação do patrimônio histórico e a valorização de identidade cultural do município. A data de reabertura será divulgada em breve.
Prefeitura de Ilhéus realiza limpeza de canal no Santo Antônio de Pádua. A Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos, iniciou a limpeza do canal situado entre a região de Santo Antônio de Pádua e da Faelba, na zona sul do município. O trabalho consiste na remoção de lixo, vegetação e sedimentos que impedem a passagem da água. Essa manutenção é necessária para garantir o escoamento correto e evitar transbordamentos, principalmente em dias de chuva forte. Além de melhorar a infraestrutura, a limpeza ajuda a evitar aí a reprodução de insetos e animais que transmitem doenças. A ação faz parte do cronograma de zeladoria da cidade, que busca manter os espaços públicos limpos e seguros para os moradores. A prefeitura orienta que a população não descarte lixo nos canais, pois o entupimento das passagens prejudica toda a comunidade e o ambiente.
Pois é, agora a gente vai trazer aqui no programa informações do setor policial, ainda em Ilhéus, onde a Operação Colômbia pegou um estelionatário em série. Ele foi preso ontem pela Polícia Civil aqui no município. Portanto, a Polícia Civil da Bahia deflagrou ontem a Operação Colômbia para cumprimento de 2 mandados de prisão temporária e 8 mandados de busca e apreensão contra integrantes de um grupo investigado por estelionato, falsificação de documentos e fraudes eletrônicas. As medidas foram executadas nos estados da Bahia, Minas Gerais e Santa Catarina. Durante a operação, 2 suspeitos de 45 e 59 anos, eles foram presos nos municípios de Ilhéus, Ibirité, em Minas Gerais. Um terceiro investigado é considerado foragido. As investigações elas tiveram início após o registro de ocorrências realizados por uma empresa do setor mineral que passou a receber cobranças referente a negociações comerciais desconhecidas. Conforme apurado, terceiros utilizavam indevidamente a identidade empresarial para realizar compras fraudulentas junto a fornecedores de diferentes estados. Segundo as apurações, o grupo utilizava documentos falsificados, ordem de compra fraudulentas e também assinaturas falsificadas para obtenção ilícita de mercadorias. Após a concretização das fraudes, os envolvidos indicavam transportadoras específicas para retirada dos produtos, desviando as cargas para endereços distintos dos informados nas negociações. Entre os materiais adquiridos de forma fraudulenta estão cabos elétricos, fibras óticas, artigos técnicos industriais e pneus. O prejuízo identificado até o momento ultrapassa 1,5 milhão. Foram apreendidos aparelhos celulares, computadores e documentos relacionados à investigação. As apurações seguem para identificação de outros envolvidos e aprofundamento das fraudes investigadas.
Comunicado. Suspensão das atividades da Central de Regulação de Ilhéus na segunda-feira, dia 11. A Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que a Central de Regulação não realizará atendimento ao público na próxima segunda-feira, dia 11 de maio de 2026. A suspensão temporária das atividades ocorre para a realização de dedetização e limpeza intensiva da unidade, visando garantir melhores condições de segurança, salubridade para os servidores e usuários. Os atendimentos serão retomados normalmente na terça-feira, 12 de maio.
Agora 12 horas e 21 minutos, vamos de notícias regionais.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Ainda 12h21, a gente traz o nosso noticiário regional aqui, trazendo uma informação também lamentável, falando de um homicídio que ocorreu lá em Jequié, onde um adolescente de 17 anos foi executado a tiros dentro de uma pizzaria. Isso aconteceu na madrugada desta quinta-feira, da última quinta-feira, e foi marcada pela violência no município de Jequié, onde um jovem de 17 anos, identificado pelo prenome de Israel, ele foi assassinado a tiros no interior de uma pequena pizzaria. E de acordo com informações preliminares, o adolescente estava no estabelecimento quando foi surpreendido por homens armados que invadiram o local. Os criminosos efetuaram diversos disparos contra a vítima, que não teve chance de defesa e morreu ainda na cena do crime. Logo após a execução, os autores dos disparos fugiram e as autoridades ainda não possuem pistas sobre a identidade dos envolvidos ou paradeiro dos mesmos. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre a motivação do homicídio e nem se outras pessoas estavam presentes no comércio no instante do atentado. Guarnições da Polícia Militar estiveram no local para realizar o isolamento da área e preservar o ambiente para o trabalho pericial. O corpo de Israel foi submetido aos procedimentos do Departamento de Polícia Técnica e encaminhado ao Instituto Médico Legal, que é o IML de Jequié, para a realização da necrópsia. O crime já está sob investigação da Polícia Civil, que busca colher depoimentos e possíveis imagens de segurança que ajudem a esclarecer a dinâmica e a autoria de mais este ato violento na cidade.
Justiça considera reajuste ilegal e manda suspender aumento de mensalidade do Planserv. A Justiça da Bahia concedeu 8 decisões liminares que determinam a suspensão do aumento das mensalidades do Planserv, o plano de saúde dos servidores estaduais. As determinações atendem a pedidos de professores da Universidade Estadual de Santa Cruz UESG, que tiveram reajuste de mais de 100% em alguns casos. O Correio teve acesso às decisões proferidas pela primeira vara da Fazenda Pública de Ilhéus na terça-feira. Em todos os casos, a Justiça aponta que há acusações de ilegalidades no aumento, destacando a falta de transparência e o impacto significativo no orçamento dos professores. Também determina aumento de até 6,06%. Os reajustes de mensalidade serão aplicados em janeiro deste ano e são resultados da Lei Estadual de número 15.034, de 11 de dezembro de 2025, que alterou os critérios de cálculo. Pela nova legislação, os servidores baianos devem pagar para o Planserv o valor equivalente a 5,5% de remuneração bruta neste ano. Em 2027, haverá aumento para 6%. Servidores realizando protestos contra sucateamento do Planserv em Salvador por reprodução. E a cobrança antes da promulgação da lei era feita com base em faixas salariais e existia um teto para a cobrança do plano, no valor de R$ 721,00. Sem um limite máximo para os descontos, os servidores enfrentam reajustes significativos. O Correio, o jornal Correio, publicou nos últimos meses que os aumentos de mensalidade superaram 120%, mas para alguns beneficiários, o que provocou revoltas, ações judiciais e denúncias ao Tribunal de Contas do Estado.
Agora 12 horas e 25 minutos, olha, a gente traz aqui outra notícia lamentável, afinal de contas ainda é maio, né? Meio do ano nem chegou e a Bahia que já lidera um número de ultrapassagens proibidas em rodovias federais. Isso quem está dizendo é a Polícia Rodoviária Federal. Nós recebemos ontem aqui o diretor da Sutran, aqui no programa, né? E falamos justamente sobre essa questão, né, de irresponsabilidade no trânsito. Aqui a Polícia Rodoviária Federal, ela está dizendo aí que a Bahia lidera o ranking nacional de infrações por ultrapassagens irregulares em rodovias federais em 2026. E segundo a Polícia Rodoviária Federal, já foram registrados 30.858 autuações no estado apenas este ano. De acordo com a PRF, muitas colisões frontais começam com uma ultrapassagem aparentemente rápida e sem riscos, mas acabam resultando em acidentes graves e fatais. Somente em 2026, a Bahia contabilizou 192 acidentes provocados por ultrapassagens proibidas, deixando 292 pessoas feridas e 64 mortes. O estado também ocupa a primeira posição no número de óbitos relacionados a esse tipo de infração. Nos quatro primeiros meses do ano, já foram registrados 63 acidentes causados por ultrapassagens indevidas, com 18 mortes confirmadas. A PRF alerta que, além das colisões frontais, a ultrapassagem mal calculada também provoca, né, saídas de pista e colisões laterais, muitas vezes durante tentativas desesperadas de evitar impactos mais graves. Para reduzir os índices, a corporação intensificou a fiscalização em trechos considerados críticos das rodovias federais baianas. Segundo a PRF, motoristas flagrados realizando ultrapassagem forçada podem receber multa de R$ 2.934, além da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, que é a CNH. Já a ultrapassagem em local proibido gera multa de R$ 1.467,35 e 7 pontos na carteira. A polícia destaca também que o principal objetivo das ações é preservar vidas e conscientizar condutores sobre os riscos das manobras irregulares. 12h27, já marcando presença aqui no nosso programa, o presidente do PP, que é o Partido Progressista em Ilhéus, Cacá Colchões. Deixa eu dar uma boa tarde para ele, porque o nosso bate-papo é daqui a pouquinho, após o intervalo comercial, mas deixa eu dar uma boa tarde para ele, que já está aqui. Cacá, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, tudo ótimo, graças a Deus. É um prazer enorme estar aqui na Gabriela FM, nesse programa de grande audiência, não só para a nossa cidade, que chega aos morros, aos altos e principalmente aos nossos distritos. Mas a Gabriela FM chega também em várias cidades do interior baiano. Então, para mim, Tony Mattioli está aqui a seu lado, ao lado de Carla, dos nossos amigos aqui da juventude, Diego Bove, Kiko Macedo. É muito importante para a gente, progressistas da cidade de Ilhéus. O meu muito boa tarde a todos vocês.
Ótima tarde para você também, Cacá. Daqui a pouquinho a gente vai conversar, porque ele vem trazendo aqui um convite muito especial à população. Daqui a pouquinho você vai ficar por dentro de tudo. Agora 12h28, vamos para um breve intervalo comercial.
Vamos lá, a gente volta já já, né? Conversando com Cacá, presidente do PP Ilhéus.
Isso.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Agora 12h34, 12h34, JMD está de volta com o oferecimento Natura Ilhéus, Mix Mateus, Shopping Jequitibá e Unex. Lembrando para você que tá valendo brinde Natura Ilhéus, hein? Pra mamãe, hein, gente? Dia das Mães tá batendo na porta e hoje aqui no JMD tem brinde Natura Ilhéus pra você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. Manda pra mim, tudo bonitinho aqui, ó. Telefone, o seu nome, o local que você mora, tudo bonitinho aí, que a gente vai sortear aqui no final do JMD hoje um brinde da Natura Ilhéus. Vai ser um presente da Natura Ilhéus pra sua mãe no próximo domingo. 12h35, voltamos com o nosso programa. A gente já volta conversando aqui com o presidente do PP, que é o Partido Progressista em Ilhéus, Cacá Colchões. Nossa pauta aqui hoje é um encontro, né, que vai acontecer na cidade de Ilhéus amanhã lá na Câmara de Vereadores. Não é isso, Cacá? Mais uma vez, boa tarde.
Boa tarde, Carla, mais uma vez. O nosso amigo aqui, Tony Mattioli, e todos os ouvintes da Rádio Gabriela FM. Eu vim aqui hoje, Carla, fazer um convite aos amigos, às amigas, os nossos filiados e simpatizantes do Partido Progressista da cidade de Ilhéus, amanhã, às 8h30 da manhã, na Câmara de Vereadores, aqui de nossa cidade, aqui no centro, né? Vamos estar fazendo nosso encontro partidário, com a presença de um deputado federal, João Leão, com a presença de Cacá Leão, a presença de Igor Domingues e o nosso secretário-geral, né?
E ele acabou respondendo aí uma de nossas perguntas. Quem marcaria presença nesse evento aí?
É verdade,
já adiantou.
É verdade.
Adiantou, né, Carla?
Agora deixa eu te perguntar, Cacá, qual o objetivo desse encontro?
O nosso partido, ele faz 2, 3 encontros anuais. Uhum. E nesse ano escolhemos essa data devido à nossa agenda. E depois que nós conseguimos identificarmos o nosso projeto político e para do ano de 2026, que nós conseguimos fechar a nossa legenda do deputado federal Cacá Leão, né? E o nosso pré-candidato a deputado estadual Igor Domingues, nós vamos apresentar aos nossos filiados esses pré-candidatos. Cacá Leão, um nome já conhecido em Ilhéus, na Bahia, já foi deputado por duas vezes, onde foi presidente da Comissão do Orçamento do Brasil, uma das maiores comissões de maior relevância, né, que trabalha com todo o orçamento nacional e deixou um grande legado. Então, hoje ele vem, né, como nosso candidato do Partido Progressista para ser apresentado oficialmente como candidato de nossa cidade pelo Partido Progressista também, né? E o Igor Domingues, nós tivemos várias reuniões e o prefeito de Salvador, né, fez esse pedido para a gente, para poder analisarmos esse nome de tão importância, que sempre trabalhou nos bastidores, mas que carrega uma experiência incrível, um jovem, um homem de família, um homem respeitado, e que Bruno Reis, que é o prefeito de Salvador, nessa coligação, junto com a União Brasil, junto com os progressistas, escolheram um nome para que a gente possa representar também na cidade de Ilhéus, para podermos cobrar as ações que tanto nós, munícipes, precisamos. Ilhéus é uma cidade muito grande, precisamos de apoios que realmente tenham comprometimento com a nossa cidade. Então, esse lançamento de uma pré-candidatura, de uma apresentação, na verdade, é um momento que o nosso filiado, nossos amigos, vai ter a oportunidade de conhecer um pouco da história desses candidatos.
Você citou aí, só essa pergunta só, você citou os filiados ao Partido Progressista, mas quem marcar presença lá, que ainda não é filiado ao partido, vai ter a oportunidade de se filiar
também? Isso, muito importante essa pergunta, que esse é o nosso grande objetivo aqui, através dessa rádio com grande expressão e que chega a todos os lares aqui de nossa cidade, com essa grande audiência. A gente está convidando os amigos também para esse momento de filiação partidária. Nós vamos ter algumas personalidades que vão estar se filiando amanhã. Vamos estar retificando esse grupo que nós já temos hoje e que é o grupo das mulheres, que é muito importante. A mulher tem uma participação, sim, muito especial na política e no nosso partido e também no grupo da juventude. Muitos jovens vão estar se filiando de 17, 18 anos no dia de amanhã. É um momento de filiação com a presença do nosso deputado federal João Leão. E esse é um convite que está estendendo a todos os amigos e aqueles que queiram conhecer mais um pouco da política partidária que traz as ações para as políticas públicas das cidades, né, das regiões e do estado. Então, nós, do Progressistas, faz esse convite, né, toda a população, todos os amigos, convidando também outros partidos que se fazem presente,
porque conhecerem.
Todos nós, conhecer os candidatos, isso é muito importante, de Ilhéus ter as suas opções. Estamos muito felizes com esses nomes e para a gente é uma grata oportunidade de esse evento fazermos aqui em Ilhéus, abrilhantar esse evento com a presença dos nossos amigos e amigas, que amanhã, às 8h30, na Câmara de Vereadores, vamos estar presentes.
E só para recapitular aqui, né, já você já falou da importância da presença da população nesse evento, né, que é importante, também vai ter filiações, novas filiações, né, só para se reforçar algumas lideranças que vai estar lá, né, inclusive você deixou a margem que o secretário do PP também vai estar presente.
Isso, é o secretário-geral, né,
Tony? O secretário-geral,
Jabes Ribeiro. Hoje, Jabes tem uma força muito grande a nível estadual e também ele faz parte da diretoria, do Diretório Nacional do Progressista. Então, o Jabes hoje vai estar presente nesta reunião, onde ele convida. Hoje mesmo, pela manhã, tivemos no Calçadão, tivemos na Dom Pedro II, já apresentando o Igor Domingues para alguns amigos e revendo os amigos, não
conseguimos. O Igor quer, vai ser pré-candidato a deputado estadual.
Estadual,
é isso.
Hoje,
né?
Não conseguimos nem andar no calçadão, porque muita gente, muitos amigos revendo o ex-prefeito Jabes e parabenizando pela atual gestão do prefeito Valdarico Júnior, que do qual nós temos, eu mesmo estou, né, como secretário de Serviços Urbanos do atual governo, que ajudamos a estar aqui.
Que outro dia a gente vai bater, inclusive, assunto sobre a estrutura da cidade.
Sim.
Né? Agora, o Igor, ele é a pedido do Bruno Reis. A ser apresentado aqui na cidade de Ilhéus e região.
E nós estamos com essa representação, com esse aval também de ACM Neto, né, que faz parte do grupo. O Igor é amigo de ACM Neto há 25 anos. E há 25 anos também com o Bruno Reis. E é um grupo muito forte. E ele sempre trabalhou nos bastidores, Tony. Ele foi secretário particular de Bruno Reis nessa
gestão. É a primeira vez
que
está sendo lançado.
É a primeira vez, como diz o ditado popular, sangue novo, mas com uma grande experiência. Ele é um advogado de formação e tem uma experiência muito grande. É um homem muito sério. Estudamos a vida do Igor, porque para apresentar uma pessoa, botar o nosso carimbo, de Jabes, que foi prefeito dessa cidade 4 vezes, deputado federal, secretário de Estado, completou agora 50 anos de política. Vem o meu caso, eu fui vice-prefeito, adentrei na política em 2002. Minha primeira campanha foi para apoiar Valdarico Reis como prefeito em 2004 e colocar meu carimbo. Para apresentar uma sociedade, eu tenho que saber realmente
não
quem
pode ser
é
qualquer pessoa. Não
a
pode,
pessoa e quais são as intenções e realmente o compromisso firmado não é com o grupo que o apoia, mas principalmente com a população. E isso é o mais importante para dar o respaldo, porque nós vamos ser cobrados pelas ações deles. Então, eu moro em Ilhéus, sou filho de Ilhéus, tenho minha vida em Ilhéus, estou como secretário em Ilhéus, então a cobrança é maior. Então, eu não posso errar nas escolhas. Então, o Partido Progressista, com todo o nosso grupo, Carla e Tony Mattioli, fizemos uma avaliação, não é só um pedido, eu quero saber quem é o candidato. Então, ao estudar a vida do Igor e ter um cargo de confiança, que é um secretário particular do prefeito Bruno Reis, que hoje é considerado um dos maiores políticos em ascensão no Brasil, que é até convidado para ser vice-presidente da República, Bruno Reis já foi. Hoje é considerado um dos maiores prefeitos do Brasil. Fazer um pedido e nos entregar um homem com essa qualidade, a gente hoje tem condições de apresentar em Ilhéus e pedir aos amigos que analisem o nome. Não é o momento de pedir voto, que a lei eleitoral não nos permite, mas é o momento de apresentar à sociedade. Eu tenho certeza que amanhã, às 8h30, na Câmara de Vereadores, será um grande evento.
Cacá, com tantos anos na política, com tanto tempo de experiência aí na política e com essa conscientização de que a cobrança ela vem, né, a partir do momento que você apresenta determinado nome para a população, fala aí uma mensagem que você deixa para os nossos ouvintes, para quem está te ouvindo agora.
É um momento de reflexão, o ano eleitoral é um momento de decisão e que mexe em toda a nossa vida. O que você vai fazer no dia 4 de outubro, independente de qual seja a sua escolha, que neste ano vamos votar para deputado federal, estadual, 2 senadores, governador e vice-governador, presidente e vice-presidente, nós, brasileiros, temos uma grande responsabilidade que um dia representa 4 anos. Isso. Então, se a nossa escolha for uma escolha incorreta, nós vamos sofrer 4 anos. Então, nós temos 5 meses para as eleições, que é dia 4 de outubro desse ano. Nós temos que pensar, refletir, hoje com a internet, hoje com o Instagram, Facebook, TikTok, a rede social do modo geral, conhecemos a vida progressa de qualquer cidadão ou cidadã do nosso estado, do nosso Brasil. Então, hoje está mais fácil escolher os nossos candidatos, que já sabemos em quem nós vamos votar. Não temos o direito de errar. Todo mundo hoje tem uma internet, tem um Wi-Fi, tem estrutura de conhecer o candidato.
Não há mais tempo para erros,
não,
né,
dá,
Cacá?
Porque
não dá, né?
Um dia de um erro paga-se 4 anos. Então, nós, progressistas de Ilhéus, entendemos que ao apresentar, nós estamos dando uma assinatura em branco para essa pessoa.
Então,
esse é um momento de reflexão.
Reforça aí o convite à população amanhã, a partir de que horas?
A partir das 8, amanhã, né, sábado, dia 9, a partir das 8h30, é uma reunião objetiva, rápida, festiva, alegre, com muitas responsabilidades. Falas, o prefeito de Ilhéus, Valderico Júnior, foi convidado, é claro, né? Nós somos da mesma base aliada. O PP, que é o Progressista União Brasil, hoje é uma federação. Estamos juntos, né? Então, por estarmos juntos nesse processo, ele vai se fazer presente amanhã também na Câmara de Vereadores, prestigiando os progressistas, e assim como nós fazemos com a União Brasil, e que hoje somos um grupo só na cidade de Ilhéus em prol ao crescimento de nossa cidade. Então, esse convite eu estendo a todos vocês que estão me ouvindo, aqueles que puderem nos dar um abraço, fortificar essas lideranças, amanhã, sábado, 8 horas e 30 minutos. E finalizo, sei que o tempo é corrido e essa grande audiência, quero parabenizar, Carla, a todas as mamães daqui da cidade de Ilhéus.
Obrigada.
Ao subir aqui, encontrei Dona Fátima, dei um abraço. Dona Fátima representando já todas as mães de nossa
cidade. A Carla,
cidade.
Né?
A Carla que está aqui, mamãe também,
obrigada,
né? Então, quero desejar a todos vocês um excelente final de semana, um excelente domingo, que o Dia da Mulher e o Dia da Mãe é todos os dias, viu, Carla? Então, deixo para vocês assim, esse grande abraço do amigo Cacá Colchões e toda a nossa equipe, tá bom?
Obrigada, Cacá. Perfeito. Conversamos com o presidente do PP, Partido Progressista em Ilhéus, Cacá Colchões. Ele falou aí, né, sobre o evento que vai acontecer amanhã na Câmara de Vereadores de Ilhéus. Então, obrigada por sua participação aqui no Jornal do Meio-Dia e sucesso no evento de amanhã.
Muito obrigada.
12 horas. Tem ouvintes aí com você?
Não.
Quer saltar os seus daí? Não. Então, bora continuar
daqui
com notícias.
Justamente, vamos com notícias e no final a gente manda os alôs aí.
Segue com a notícia aí que eu vou recepcionar a Cacá aqui.
Olha, o MEC divulga resultado das vagas remanescentes do FIES 2026. O Ministério da Educação, MEC, divulgou nesta quinta-feira o resultado da chamada única dos estudantes que se candidataram às vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil FIES do primeiro semestre de 2026. Os nomes dos selecionados podem ser consultados na página do programa do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, com a senha da plataforma gov.br. O FIES financia a graduação de estudantes matriculando os cursos presenciais não gratuitos em faculdades privadas e com avaliação positiva do Ministério da Educação. Se for pré-selecionado na chamada única, o candidato deve complementar a inscrição na página do FIES. O estudante deve verificar se poderá atender às exigências da frequência mínima, ainda no primeiro semestre de 2026, no curso turno e local do curso para o qual foi pré-selecionado. Em seguida, entre os dias 8 e 11 de maio, o pré-selecionado deve validar os dados da inscrição na instituição do ensino superior privada para onde foi aprovado. Deve procurar comissão permanente de supervisão e acompanhamento. A documentação exigida pode ser entregue no formato físico ou digital, conforme definido pela faculdade privada. O banco responsável pelo financiamento também precisa confirmar as informações de acordo com o edital público. O pré-selecionado na vaga do FIES Social com renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa tem a situação distinta. Nesse caso, o estudante não precisa comprovar a renda familiar na Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento da instituição privada. No entanto, o estudante deverá comparecer à comissão para validar as demais informações no mesmo prazo, de 8 a 11 de maio. Os candidatos que não forem pré-selecionados na chamada única serão incluídos automaticamente na lista de espera. A convocação dos candidatos nessa lista ocorrerá no período de 15 a 29 de maio. O FIES promove anualmente dois processos seletivos regulares, um por semestre, além de processos seletivos para vagas remanescentes. Se ainda houver dúvidas, o interessado pode entrar em contato com o MEC pelo telefone 0800-6161-61.
Agora, 12 horas e 50 minutos, 12h50, olha só, uma proposta de delação do Vorcaro decepcionou os investigadores da Polícia Federal, viu? Os depoimentos.
Quer dizer, ele perdeu a chance dele, né?
Ele perdeu, né? Ele arregou. Uma fala assim bem popular, ele arregou, né? Ele não teve coragem. E os depoimentos aí do Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, decepcionaram investigadores da Polícia Federal. A defesa dele finalizou a proposta de delação premiada sobre o mega esquema que causou prejuízos bilionários ao Banco de Brasília, que é o BRB, e criou aí uma rede de pagamento pagamentos de propina para autoridades. A avaliação dos integrantes da Polícia Federal é de que Vorcaro está poupando nomes e protegendo autoridades do alto escalão. E de acordo com fontes ouvidas sobre a condição de anonimato, o material apresentado foi classificado como ruim. Apesar do material não ter sido entregue formalmente, trechos já circulam entre os investigadores do caso. Os advogados devem protocolar o depoimento e os anexos nos próximos dias. Então, terá início a avaliação oficial por parte da corporação e do Ministério Público. Nas condições atuais, a proposta de delação pode não ser aprovada. A investigação obteve dados importantes sobre a participação de autoridades com foro por prerrogativas de função em mensagens obtidas em 2 dos 8 celulares de Vorcaro que foram apreendidos na Operação Compliance Zero. As declarações feitas por ele até agora não contemplam todas as provas, não citam todas as pessoas que estão apontadas aí no material colhido pela perícia, ou seja, né? Tá protegendo aí, né, Tony Machioli?
Inclusive, teve reunião do advogado de Vorcaro antes com um dos juízes do Superior Tribunal Federal, né, do STJ. Então, ele não deve, o advogado de Vorcaro não deveria ter feito isso, mas fez. Inclusive, está aí, né, escancarado para todo mundo, e ele perdeu a oportunidade dele se sair, se safar, né? E porque a Polícia Federal já tem todas as informações que precisa, só precisa do depoimento dele. Mas a Polícia Federal e propriamente o André Mendonça, o juiz, né, do Superior Tribunal Federal, tem todas as informações, esperava ele falar essas informações só para confirmar. E aí ele, como você falou muito bem, ele arregou e piorou mais a situação dele, que deveria aí ser premiado, né, com benefício. E ele foi mandado de volta para Papuda. Ele estava numa boa, na sala especial, onde o presidente Bolsonaro estava. Só que ele saiu dessa regalia, foi para uma pior, que foi a Papuda. Teve que voltar para lá. E agora pode ser que o presidente do BRB faça a deleção correta, esse sim pode ser beneficiado.
Pois é, né? Perdeu a grande chance que ele tinha de expor o que ele sabe, né?
Justamente.
E, enfim, né? A gente não podia esperar outra coisa. Bora dar espaço para os nossos ouvintes, Tony
Vamos
Bacioli.
Lá. Eu quero mandar um
Segura
abraço.
Aí.
Ah, sim.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pois é, quero mandar um abraço ao Edilson, aí no Cidadela, o William, o Whindersson, Reginaldo, Cleildo e Natal, né? Também a Jessi Guimarães no Nelson Costa, Benilza e Gilva, né? Lá na Princesa Bel, Silvana em São Sebastião do Passé, também ouvindo a gente, o Galego, o Populaing, seus colegas, né? O Zezinho, o pessoal tá na roça aí curtindo a gente, muito obrigado pelo carinho, Magoinha, né? O Nathalie Marcela aí na feira, e todos aí curtindo a gente, o Gildélio, também curtindo a gente, eletricista, todos curtindo, ouvindo a gente, muito obrigado pelo carinho e pela atenção, ouvindo aí o Jornal do Meio-Dia.
É isso, obrigada pela audiência e, claro, quando tem presente, né, quando tem brinde Natura e Leos aqui, o nosso WhatsApp fica carregadíssimo e, claro, a gente vai dar super moral aí pra essa galera que tá dando moral pra gente aqui no JMD. A Otacília Pinheiro tá ligadinha aqui no Jornal do Meio-Dia, ela é lá do Malhadinho de Açúcar. Quem mais? Marconi Oliveira, ele é motorista de aplicativo, também tá dando moral pra nossa programação. A Rosiane do Banco da Vitória, quero participar do sorteio da Natura, tá bom, Rô? Tatiana Cerqueira, Avenida Itabuna, também está passando aqui para desejar uma excelente tarde a todas. A nossa equipe diz que está ligada no Jornal do Meio-Dia. Sérgio, da Morada do Porto, também passando por aqui, ligado aqui na programação. A Thaís Souza, ela disse aqui também, olha, tô ligadinha no JMD e eu quero concorrer a esse presente da Natura. Pois é, um kit da Natura. Opa, um brinde da Natura. Gente, quando a gente ganha esses brindes da Natura, eu mesmo amo quando a Natura manda aqui para as mulheres, para as mamães aqui da Gabriela FM. Não tem coisa melhor, é cada mimo. Pois é, tá valendo para você aqui um brinde Natura Ilhéus. Para quem vai comprar ainda aí o presente da mamãe, a gente super indica a Natura Ilhéus. Fica aqui no centro da cidade, ali em frente ao... pertinho do Paredão São José, um pouquinho mais para lá, né? Em frente à Igreja Universal. Então vai presentear a mamãe Natura e Ilhéus. Agora 12h55, vamos continuar com notícia aqui no JMD. Olha, o STJ rejeitou uma denúncia contra o Maurício Barbosa e a delegada na Operação Faroeste. Inclusive, nós falamos sobre essa operação aqui no Jornal do Meio Dia. Portanto, a Corte Especial do Supremo, do Superior Tribunal de Justiça, que é o STJ, rejeitou por unanimidade a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal contra o ex-secretário da Segurança Pública da Bahia, o Maurício Barbosa, e a delegada Gabriela Caldas, no âmbito da Operação Faroeste. A decisão foi tomada durante sessão realizada na terça-feira em Brasília. E com isso, o tribunal encerrou a ação contra os dois investigados. A dupla foi alvo de uma fase da Operação Faroeste, deflagrada em dezembro de 2020. Na época, Barbosa comandava a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, enquanto a Gabriela ocupava o cargo de chefe de gabinete da pasta. A operação apura um suposto esquema de venda de decisões judiciais e grilagem de terras no oeste da Bahia. A investigação envolve magistrados, advogados e outros de agentes públicos e teve o desdobramento no tribunal, do Tribunal de Justiça da Bahia e em diferentes órgãos estaduais.
E a última notícia, a Câmara dos Deputados aprova aumento de penas para os crimes de estupro e assédio sexual. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 3984/25, que institui a Lei de Dignidade Sexual e endurece as penas para os crimes de estupro, assédio sexual e registro não autorizado da intimidade sexual. A proposta também prevê o aumento da punição para crimes relacionados à pedofilia no Estatuto da Criança e do Adolescente. O projeto foi aprovado na última quarta-feira e segue para a votação no Senado. Com a nova legislação, a punição pelo estupro aumenta de 6 a 10 anos para 8 a 12 anos de prisão. Se a ação causar lesão grave, a pena passa a ser de 10 a 14 anos. Caso resulte em morte da vítima, a reclusão será de 14 a 32 anos. O assédio sexual passa a ser punido de 2 a 4 anos de detenção, enquanto a pena por registro não autorizado de ato sexual aumenta para 1 a 3 anos de prisão. A proposta prevê aumento de 1/3 a 2/3 da pena se os crimes forem cometidos por razões de condição do sexo feminino, contra pessoa com deficiência ou maior de 60 anos ou nas dependências da instituição de ensino, instituição hospitalar ou de saúde, instituição de abrigamento, unidade policial ou prisional. Enquanto os crimes previstos no ECA, a PL aumenta a punição para venda ou exposição registro de pornografia envolvendo crianças ou adolescentes de 6 a 10 anos, disseminação do conteúdo por qualquer meio, 5 a 8 anos, aquisição ou armazenamento do material, 3 a 6 anos, simulação de participação de criança ou adolescente em cena de sexo explícito ou pornografia com montagem ou adulterações, de 3 a 5 anos. E aliciamento por qualquer meio de comunicação de criança ou adolescente para a prática sexual, 3 a 5 anos.
É 12h56, 12h58 por aqui. Vamos finalizar o Jornal do Meio Dia de hoje. Tony Mattioli, quero te agradecer essa parceria durante esses 15 dias aqui na bancada do Jornal do Meio Dia, cobrindo as férias da Kátia Gomes, que já volta na segunda-feira. Tony, obrigada e até o nosso próximo encontro aqui nessa bancada.
É isso aí, eu agradeço. Foi um prazer imensurável ter você do meu lado, fazendo, né? A gente aprende, sempre a gente vai aprendendo, né? E aprendi muito também aqui com você.
Uma troca de conhecimentos, né, Tony
pois
Mattioli?
Um abraço. Eu desejo sucesso para você frente a esse trabalho, você e a Kátia Gomes, que
obrigada.
A gente aprendeu a amar, a ouvir e gostar do trabalho de vocês, que são trabalhos realmente de profissionais. Parabéns, continue e foi um prazer mensurável estar do seu lado.
Prazer foi todo meu e eu desejo sucesso também aí, você aos finais de semana aqui trazendo alegria, entretenimento.
É isso aí, domingo eu vou estar aqui das 14 às 18, eu quero agradecer também ao Renatinho Bad Boy pela essa oportunidade, a direção desta casa e sempre quando precisar estarei aí à disposição.
Antes de finalizar, deixa eu dizer aqui, a contemplada foi uma mulher que faturou o brinde Natura e Ilhéus, foi a Jennifer Silva da Silva. Jennifer Silva da Silva, ela colocou tudo bonitinho aqui, Rua da Jaqueira, número 52, parabéns, ela disse ainda no final, parabéns a todas as mamães. Jennifer, parabéns pra você também, feliz Dia das Mães pra você, pra sua mãe, e você ganhou aí o brinde Natura e Ilhéus, que estará disponível a partir das 15 horas, tá bom? Lá na Natura e Ilhéus, que fica na Avenida Tiradentes, ali no centro. Agora sim, o Jornal do Meio Dia tá ficando por aqui, volta na segunda-feira, ao meio-dia, oferecimento Natura e Léos neste Dia das Mães. Retribua todo o amor com um presente especial da Natura e Léos. Avenida Tiradentes, no centro. Mix Mateus completo para suas compras. Opa, comemore ofertas especiais com sua maior inspiração. No mês das mães, no Mix Mateus. Shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto. E o Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em evolução. Tá chegando o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.